Oi, mundo. Eu não sei onde você tá. Eu não sei o que você tá fazendo. E tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, que hoje o assunto é psicanálise e educação. Bom, a primeira coisa é que a gente tá falando de um tema, de um assunto bastante diverso, bastante rico e complexo. Hoje eu gostaria de focar principalmente no que seria o conceito-chave, aí o início, vamos dizer assim. Porque se existe algo que norteia a psicanálise no encontro com a educação, ou a psicanálise e a educação, é o conceito da falta. Pensem no desenvolvimento infantil. A gente tem um bebê, a gente tem um bebê que, bom, ele ainda não sabe que o mundo é cheio de coisas, que é cheio de possibilidades, que é cheio de caminhos, que é cheio de coisas. E pouco a pouco, a gente vai mostrando para esse bebê que lhe falta. A gente vai introduzindo esse conceito no bebê. A gente vai dizendo pro bebê: não, bebê, você não pode passar o tempo inteiro com a sua mãe ou com o seu cuidador. Tem mais coisa. Eles também querem fazer outras coisas. Não, bebê, você não é o rei do mundo. Tem regras, tem leis, tem inclusive uma coisa chamada horários. Tem essa coisa do dia e da noite. A gente vai introduzindo aí esse espaço no qual o bebê já não é todo, no qual o bebê, ele já, bom, precisa fazer escolhas. E isso vai mudar tudo. Bom, educar tá fadado a falhar. Educar, psicanalizar e governar. Isso Freud já nos alerta. Mas, bom, educar é também remeter à falta e ao não saber. Ao ideia de, não, você não sabe tudo. Mas diante disso, há coisas das quais você pode aprender. As coisas das quais você pode vir a saber. Então, educar em seu melhor desempenho seria uma educação pro desejo. Uma educação que diz: bom, você não pode ter tudo, você não sabe tudo, mas o que você gostaria de aprender? Mas o que te faz questão? O que te é desejo? E aí, óbvio, que antes de tudo, a gente cai na ideia de que existem várias coisas que nós vamos aprender na escola, principalmente na escola, que a gente não quer saber. Existe uma base curricular. Mas eis o quanto podemos olhar e reolhar para essa base, para ensinar coisas que seriam úteis ou não, mas o nivelamento, não sei. Dá pra gente questionar o quanto ensinar Bhaskara pra todo mundo é realmente um bom jeito de despertar o desejo de querer saber mais nos jovens e não simplesmente passar conteúdo. Eis aí também outro problema, porque o professor, ele tá sempre numa questão importante, né? O professor, ele precisa instaurar a falta, instaurar o desejo de saber mais, enquanto ele lida com a demanda da instituição, com a demanda do aluno e com a demanda dos pais. Tá fácil, né? Nossa, que coisa simples. Então, a gente tá dizendo de sujeitos que, quando estão em função como professores, precisam aí operar diante da demanda de várias pessoas e manejar essas demandas, não tomar no pessoal. Isso também é muito complicado, porque, bom, existe uma transferência de amor e de ódio para com as figuras de lei, para com as figuras de governo, para com as figuras de representação de um tipo de maturidade ou estado. Aqui a gente já entra na problemática de que o professor é... Eu vou usar o termo símbolo, mas não é exatamente isso. É um símbolo e ele vai despertar os mais diversos afetos para os mais diversos alunos, para os mais diversos pais, para os mais diversos sistemas de educação. Então, o professor, ele já vai estar atravessado por isso, de que ele vai ter que manejar os rompantes de raiva, os rompantes de desinteresse, os rompantes de amor, porque é pelo professor que o aluno tem ali uma corporificação, uma materialização dessa frase que estão o tempo inteiro falando sem falar pra ele. Olha, então, você precisa aprender isso que você nem vê valor, mas que outra pessoa vê valor. Ou, olha, você não é todo, mas você precisa aprender umas coisas a mais. E a gente tem umas coisas a mais pra te ensinar. E a gente sabe o caminho. E a gente entra no problema de saber o caminho. Por quê? O desejo. O desejo vem de cada sujeito. E aprender, sustentado num desejo, diz desse lugar. Diz de algo que o sujeito quer aprender. E aí ele encontra movimentos, possibilidades para que isso seja possível. Tal como a Escola da Ponte, em Portugal, que não tem exatamente turmas, salas ou anos escolares. Ok, você precisa dar conta de uma quantidade X de teoria, mas, bom, não é esse o ponto central. E além desse professor como essa gestalt, essa imagem que representa tudo isso, e que, além de tudo, haveria ser esse que desperta o desejo de saber mais, ainda tem uma outra coisa importante. O professor, ele também teria ali uma função de escuta. Escuta dos alunos. Escuta dos alunos no que seja também o fora de sala de aula. Porque se o professor é uma representação psíquica antes de tudo, e que, bom, vai gerar as mais diversas transferências, tal como um psicanalista, ele haveria de escutar seus alunos, de dizer, bom, né, me digam o que querem, me digam o que querem pra vida, me digam o que querem hoje, me digam o que tá se passando, porque, bom, ali você tem formas, vias, manejos para escutar esses alunos que podem estar em alta angústia, que podem estar sofrendo. Ali você tem vias para, de fato, poder manejar esse saber. Vamos pegar o conceito, por exemplo, da alfabetização, da escrita. A criança vai aprendendo a escrever, né? Ela vai ali pegando os conhecimentos dela fonéticos, né? Os conhecimentos de oralidade que ela aprendeu socialmente, aprendeu em casa, aprendeu com os amigos, aprendeu com os inimigos. Depois ela vai passando isso para a escrita. E escrever é uma outra lógica. É uma outra lógica psíquica. E o Lacan vai ter até um estudo sobre isso. Porque escrever para o Lacan opera numa ordem temporal diferente da ordem temporal do dizer. Então, é bem interessante. Mas antes de entrar aí, isso é um outro episódio. A própria noção de escrita inclui os espaços vazios entre as letras e as quais formam as letras. Inclui que para você conseguir formar fonema, uma sílaba, uma palavra, uma frase, você precisa primeiro se inscrever na escrita de uma letra, de um símbolo, de uma letra que carrega ali por si só um significado, tem uma significação. Quando ela é junta, ela tem outras significações. E assim vai, porque uma palavra tem significação, duas tem, três, uma frase. E aí a gente vai tanto do aspecto pessoal, quanto pro coletivo, quanto pro social. Porque a gente tem a noção de que escrever é um processo que também inclui muito do singular do sujeito. Porque o modo como cada um desenha a letra, o modo como cada um compreende uma letra, o modo como cada um junta, opera psiquicamente para juntar as letras e formar palavras, é um processo e tanto. As crianças, dentro de um processo muito comum de aquisição da escrita, elas vão desenhando rabiscos que elas chamam de letra. Afinal, elas já notaram que tem uma coisa que elas não sabem. Olha aí a falta operando de novo. Que é que tem um sistema de comunicação que elas ainda não têm acesso à escrita. E elas vão emulando isso, vão fazendo desenhos, fazendo rabiscos. E vai se trabalhando com esses rabiscos. Vai se trabalhando com esses rabiscos, com essa comunicação, que então é uma comunicação própria, para que ela vá entrando dentro de um todo muito mais coletivo. Esse todo, muito mais coletivo, essa capacidade de escrita, ela vai dizendo também sobre os limites da criança, sobre os limites do sujeito no mundo. A letra carrega esse aspecto. Ela carrega esse aspecto de mostrar que, bom, tem a figura, vamos pensar numa caneta preta, né? Tem a figura preta e tem a figura que está embaixo, que faz contraste. A folha, a madeira, o que seja. E é preciso um reconhecimento da diferença, um reconhecimento do limite da letra, para que se possa lê-la, para que se possa ler entre as letras, para que se possa ler a palavra, para que se possa ler entre as palavras. O processo de aprendizagem da escrita, ele não por acaso, tem muito a ver com essa posição que cada sujeito vai desenhando desde sua constituição mais primária, com a relação de falta, com a relação de articulação no social, com a relação de articulação no social a partir da falta. Porque aprender a escrever remete bastante a esse ponto. E outras formas de aprendizagem, ou talvez todas as formas de aprendizagem, elas remetem, voltam ao que seja isso que falta. É preciso que o sujeito se dê conta de que algo falta para que então ele possa tomar uma posição diante da falta. E aí as mais diversas e incríveis posições, seja negar a falta, seja culpar o mensageiro, que aqui pode ser um professor, seja amar um professor porque ele está mostrando que falta, mas que ele tem o conhecimento. Seja a raiva de um professor que não mostra exatamente o caminho no qual você vai construir o seu saber singular, mas te dá uma pilha de livros e filmes e fala, bom, aqui tem algumas dicas de para onde talvez você possa ir. O processo de educação, ele atravessa muito as manifestações dos afetos, porque ele está constantemente convidando os sujeitos a repensarem a sua completude para com o mundo, para consigo mesmo. E aí o professor opera em diferentes modalidades, todas ao mesmo tempo. Que é com o aluno, que é com a escola, que é com o Estado, que é com os pais. Então, como dizer a um aluno, bom, falta, tu podes aprender mais. Como dizer a uns pais que, olha, talvez esse não seja o melhor jeito de educar o seu filho, falta. Como dizer a uma escola que, se for privada, aliás, você é funcionário dela, isso só dificulta mais. E dizer, olha, falta, o sistema tá ruim. Como dizer a um estado isso numa organização de professores? E sim, aqui o professor também precisa se dar conta de que nele também falta. E que uma das saídas é a organização coletiva. E dizer ao estado, falta, precisamos rever os métodos de ensino e o que é exigido como mínimo dos alunos. Falta. E era isso que eu queria contar para vocês hoje. Eu espero gravar mais áudios, mais episódios sobre psicanálise e educação, entrando em especificidades, mas essa é a melhor introdução que eu posso dar sobre o tema, que é a educação andar lado a lado com a falta, andar lado a lado com convidar o sujeito a novos meios de pensar e se organizar. E isso gera os mais diferentes tipos de afeto. E um professor escolher ser professor de área X ou Y, de idade X ou Y, diz também sobre o desejo desse sujeito que é professor, desse sujeito que aí educa. Bom, até a próxima. Quem gostou, dá like, avalia nos players. Compartilha, isso ajuda muito. Um beijo.